Eu desejo, antes de orarmos, ler do Evangelho de João. Nós, nesse fim de semana, já ouvimos muitas coisas e esses versículos ainda se tornaram grandes para mim do Evangelho de João, do capítulo 16, a partir do versículo 25. Aqui nosso Senhor diz: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E eu creio que a hora chegou. Ela está aí, onde Ele nos anunciou abertamente sobre tudo. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou medo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória e louvor sejam ao nosso Deus por essas palavras que Ele exclamou. E eu creio que para nós é como um consolo. Sim, estejam com bom ânimo. Eu venci o mundo. Podemos estar alegres que essas palavras foram escritas. Que consolo para todos nós. Ele venceu e também nós podemos, com Ele, ser vencedores. Cremos nisso? Não sós, mas através dele. E uma coisa é maravilhosa, como está aqui: isso eu vos disse para que tenhais paz em mim. Quem tem paz em Deus, ele pode agradecer a Deus, ele pode estar alegre. Amados, somente poucos têm paz com Deus. Se tem paz com Deus, também tem paz uns com os outros. As pessoas querem criar a paz, mas sem Deus e sem a sua palavra. Mas isso não funciona, amados, somente se Ele dá paz. E somente em Jesus nós temos a paz. E por isso nós queremos honrá-lo também nessa tarde e elevar o seu nome. Vamos levantar para isso, vamos adorar juntamente. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações também hoje à tarde. Por esta hora, nós te agradecemos mais uma vez pelas horas que estão atrás de nós, por tua santa e preciosa e abençoada palavra, Senhor. Meu Deus, nós somente podemos dizer: tu fizestes grandes coisas em nós, e regozijando-nos no pó, nós te adoramos. Senhor, nós somos tão gratos que tu nos anunciaste a tua verdade, e somente aquele entenderá ao qual tu revelaste a palavra tua, Senhor. Ao qual não tu revelaste, ele irá embora. E, Senhor, não saberá do que se trata, mas, Senhor, os teus reconhecerão a ti e compreenderão o teu falar e te agradecerão, ó Deus, e glorificarão o teu nome, ó Senhor, porque poderosamente em nossos dias tu te mostraste, não mais em parábolas falasse, mas falasse abertamente com os teus, como naqueles dias, assim também nos nossos dias, ó Senhor. Glória ao teu maravilhoso nome. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos a ti, deixa a tua paz ficar em nossos corações, ó Senhor. E onde ainda não está dentro, então conceda, dá, Senhor. Nós precisamos da tua paz. Nós cantamos, nós precisamos de ti todo o tempo. Ó Senhor, cheio de misericórdia, o teu nome é a minha proteção, o teu sangue, o meu mar de alegria, Senhor. Receba a honra, receba o louvor e adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Hoje, nessa tarde, Senhor, nós te damos a glória e pedimos, Senhor, fortifica o nosso irmão que trará a tua palavra novamente, ó Senhor, e abra os nossos corações para que possamos receber, porque sabemos que não é uma palavra de uma pessoa, mas sim a tua palavra. Glória ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Que grande diferença entre aquilo que pessoas contemplam como certo para si e entre aquilo o que de fato é certo. A palavra de Deus é confiável, verdadeira, e o que ele disse, isto está certo. Nós podemos confiar 100% nisso. Essa palavra está em nós e nós estamos nessa palavra. Eu não creio que desde os dias dos apóstolos houve um tempo no qual os crentes puderam estar tão profundamente ligados com a palavra e com o Espírito desde o tempo dos apóstolos, como é agora. Nos últimos séculos, havia mais conhecimento do que revelação. A revelação, ela sequer é tão antiga como todos os conhecimentos que, no decorrer dos séculos, já em parte estiveram e se tornaram revelados. Na revelação está naturalmente a viva e a salvadora palavra de Deus, essa absoluta convicção da salvação que é nos concedida pelo Senhor através da sua palavra. E lá então nós temos, é fácil para nós com crer, nós temos que nos esforçar se não quiséssemos crer. Mas se cremos, então não precisamos nos esforçar. Nós não cremos em nós. Nós não cremos naquilo que pudéssemos fazer. Nós cremos no Senhor e naquilo, na obra de redenção consumada e finalizada para nós. E isto eu já disse há pouco tempo aqui. Não vamos pertencer àqueles que ficam trabalhando na sua salvação a vida inteira e no fim ainda não têm uma convicção de terem sido salvos. Vamos pertencer àqueles que creem o que o Senhor já disse pelo profeta Joel: quem chamar o nome do Senhor, esse será salvo. Amém. Amém. Tem que ser essa fé viva que está acima de qualquer dúvida, tem que entrar dentro do nosso íntimo. Então, hoje à tarde, eu sequer cheguei a poder ler na Santa Escritura. Isto, raramente um pregador da palavra irá admitir, mas por que não posso dizer isso uma vez, como é? E aonde quer, mesmo assim, onde quer que abrimos a Santa Escritura, Deus fala conosco. A sua palavra é uma palavra acessível, aberta para nós. E vocês percebem, certamente, cada vez quando eu falo, eu quero ir para coisas que não sejam ensinamento, eu até forço para isso, mas eu acabo voltando sempre a elas. Não, simplesmente não podemos mudar as coisas. As coisas foram assim guiadas por Deus. E isso também tem que ser assim para esse último período no qual vivemos. Mas uma coisa eu quero ter dito claramente, nós estamos aqui na frente não como mestres para dar ordens e não como ensinadores, ditadores, mas nós queremos, em amor, compartilhar a palavra do Senhor, porque nós somente recebemos para passar adiante. Paulo disse naquela época, vocês têm muitos mestres duros, mas poucos pais em Cristo. E nós queremos juntos chegar à estatura do varão perfeito através do Senhor. Não queremos ser como meninos inconstantes, ser movidos para lá e para cá, mas tornar-nos firmes na fé que acontece pela graça. Vocês percebem na última brochura que foi exposta ontem e na carta circular, nós tentamos com tudo o que há em nós de compartilhar as verdades bíblicas uns com os outros, mas o restante, isso Deus tem que fazer. Isto, então, é uma coisa entre Deus e cada indivíduo. Um recebe o acesso, o outro não. Um resiste, o outro solta o breque e se dá ao Senhor. E se rende ao Senhor. E como o irmão Russo leu para nós, o Senhor indicou que virá o tempo onde não falarei mais em parábola com vocês. A maioria das pessoas permanece nas parábolas e brigam sobre isso e caem sobre isso, mas há pessoas que com plena abertura ouvem a palavra da revelação divina e encontram o seu equilíbrio no Senhor, na palavra e também a relação correta. Isso simplesmente, tudo faz parte. Na carta circular em inglês, eu escrevi claramente, porque em relação à palavra das gerações da palavra, isso foi necessário. Em alemão, em inglês, só uma palavra para geração e em alemão há duas palavras para isso, em português também só uma. Em Mateus 24 diz que essa geração não passará. E no campo inglês, desde que pessoas há, sempre uma geração é considerada como 40 anos. E eu tive a tarefa de provar que cada geração na Bíblia caiu totalmente diferente. Eu posso vos dar três exemplos de Mateus capítulo 1, porque na carta circular em alemão não temos, vocês podem ler isso. Aqui é falado de três gerações. Em alemão está a palavra como se fosse famílias, mas nesse caso tem que ser geração. Aqui em Mateus 1, versículo 17, e de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Agora ouço atentamente. O período de Abraão até Davi são 14 gerações. E são 1000 anos. E dividido por 14, no mínimo 70 anos por geração. Da forma inglesa, por geração. E em português também, por geração, de Davi até o cativeiro babilônico, precisamente 400 anos, dividido por 14, faz 28. A terceira etapa, justamente 600, precisamente 6 anos da deportação para a Babilônia, até Cristo, dividido por 14, dá precisamente 42 anos. 70, 28, 42. São só três exemplos. Se quisesse seguir esse pensamento adiante, eu só tive que fazer isso em função do mundo da língua inglesa, porque todos se firmaram que o próximo ano de 86, porque o anjo do Senhor naquela época disse ao irmão Branham, veio ao irmão Branham e lhe disse, lhe foi dito, que a bandeira de Davi está pela primeira vez nos ares, depois de 1.500 anos. Por isso foi necessário, mas eu só digo isso simplesmente para passar diante dos nossos olhos que fazer contas na palavra de Deus, isso não guia nada e não serve para nada. Quem nos comissionou sequer para fazer isso? Quão bom se podemos crer, como diz a Escritura. O tempo e a hora, ninguém sabe. Mas se vocês veem todas essas coisas que começam a acontecer, então elevai as vossas cabeças, porque sabei que vossa redenção se aproxima. Então, não precisa ninguém fazendo contas ou errando nas contas. Então, nós simplesmente contamos com uma única coisa, e esta é o retorno do Senhor. E quando esse acontecerá, isso sabe o Deus Todo-Poderoso. Isso deveria, de fato, bastar para você e para mim. Mas se os irmãos da América me ouvissem falar assim, isso já seria um juízo que fariam após o outro. Isso vem de todas as formas, após essa carta circular, de forma muito forte. Mas se sabemos onde estamos e sabemos que fomos colocados para a proteção da palavra de Deus, a partir de Deus determinados, então não você está aí porque você quer, você está porque você tem que estar aí no nome do Senhor. Esta é a grande diferença. E nós sabemos sempre que Deus, no tempo certo, ajudou. Quando, naquela época, o profeta Daniel esteve no cativeiro, ele leu no profeta Jeremias, ele tinha o período exato de 70 anos, ele recebeu o período de 70 anos, 68 haviam passado, então ele sabia que a hora estava próxima. Quando Deus dá tempos, então tudo é maravilhoso. Mas se Ele só fala sinais dos tempos, então nós temos que nos orientar nos sinais dos tempos. Nós sempre temos que dizer o que Deus disse e crer assim e não passar além disso. Talvez eu escreverei numa carta circular sequente em alemão, mas eu creio que nós não temos o problema, eu só quis mencionar isso. Nós esperamos todos vocês e, naturalmente, a bênção de Deus na virada do ano. Nós, no fim do ano, nós queremos horas bíblicas do antigo modelo, horas de oração com o modelo antigo, onde nós, de fato, estamos reunidos unanimemente diante da face de Deus, não somente para ouvirmos pregações, mas para vivenciar a Deus. Para um proclamador da palavra, somente há alegria se as pessoas que ouviram a palavra também vivenciam e Deus pode confirmá-la neles. Se podemos anunciar a salvação aos perdidos e eles não são salvos, então há uma tristeza. Se são salvos, então há alegria. Se anunciamos a cura aos enfermos e eles não são curados, então há uma tristeza. Se são curados, então há alegria. Porque a palavra de Deus foi confirmada, o poder de Deus se tornou revelado e as pessoas vivenciaram e puderam levar para casa aquilo o que Deus lhes concedeu. O mesmo vale também para cada outro tema. Se nós quiséssemos falar sobre o tema do batismo espiritual e constatar que não foi vivenciado, então vem tristeza. Mas se podemos constatar que foi vivenciado, então é vivenciado, então vem alegria. Em todos os lugares onde Deus pode confirmar sua palavra em nós, então vem profunda gratidão dentro de nós. O homem que foi curado naquela vez, não precisou ser dito a ele, agora pule aí, ele pulou de alegria, porque Deus havia feito grande coisa nele. Mas nós cremos simplesmente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E venham assim com fome espiritual, de fato, aqui, para que Deus possa nos preencher a todos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E estes serão saciados, estes serão preenchidos. Se nós vamos a um culto a Deus para receber ensinamento, nós receberemos. Se chegamos, todavia, para recebermos mais de Deus, então receberemos mais de Deus. Nós temos que chegar ao ponto que nós unanimemente possamos assumir cada oportunidade de anteface de Deus para oração conjunta, utilizemos. E nessa oração conjunta, então, nós poderemos encontrar-nos com Deus e Ele se encontrará conosco. Quantos creem ainda nisso? Que Deus também cumprirá a promessa em nós e nos preencherá todos com o Espírito Santo. Vocês ainda creem todos nisso? Eu creio nisso. Eu creio até o que está escrito em Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor pelas chuvas tardias no tempo da chuva tardia. Finalizando, será como no princípio, será no fim do tempo da graça. Haverá uma chuva de graça de Deus. E isso está de acordo com Atos dos Apóstolos 3, a última parte do versículo 19 e 20. Para que Deus conceda tempos de refrigério, serão tempos nos quais a semente que foi colocada nos corações anteriormente possa ser então umedecido por essa chuva de Deus e então possa ser iluminado pelo sol da justiça. Então, que venha então o crescimento e a madureza aconteçam ao mesmo tempo, ambas as coisas. O crescimento e a madureza acontecerão paralelamente, irão um com o outro em paralelo, nesse último período no qual nós podemos entrar em qualquer momento, mesmo se eu tento na carta circular em trabalhar para o ponto que ninguém deve firmar-se, mas em nenhum momento eu tenho pensamento, como está escrito, meu Senhor ainda não virá, faz tempo, ainda há muito tempo. Pelo contrário, estou convicto que está muito próximo, tem que estar muito próximo, mas eu não ousarei de apoiar o que não é sóbrio. Nós temos que planejar adiante, viver adiante e trabalhar adiante como se ainda ficássemos ainda 100 anos sobre a terra. Mas nós temos que viver e crer e servir ao Senhor como se cada dia fosse o último dia que Deus, pela graça, nos concedeu. Esta sobriedade absoluta tem que nos permanecer até o último dia. E eu creio que haverá uma multidão assim que simplesmente pode esperar até que a hora de Deus chegue. E então está bem. Então está, valerá. Quanto tempo será ainda esse período de tempo? Isso ninguém sabe de nós. Também em relação a essa viagem, e nessa viagem eu fui perguntado se estava certo que o irmão Branham disse que os mortos ressuscitarão e por 40 dias estarão conosco. Eu já vos disse aqui, pelo trabalho de tradução, isso aconteceu. Se alguém conhece as pregações do irmão Branham, então tem que ser eu, porque eu traduzo linha a linha, e nisso não se pode dormir. Não, isso, irmão Branham, jamais ele disse isso. Isso, irmão Green disse, e assim se encontra numa das fitas magnéticas. Mas são coisas que foram colocadas assim, simplesmente no ar, e são então ditas que foi o irmão Branham que fez, e já a coisa vai para lá e para cá. Não Nós cremos o que a Santa Escritura diz e assim também será. Sequer é necessário que haja um período após a ressurreição. Naquela época, quando Cristo ressuscitou, e os santos do Antigo Testamento, de acordo com Mateus 27, a partir do versículo 51, ressuscitaram juntos, então tiveram que esperar até que os 40 dias tinham passado. Nesse tempo, ele havia falado com seus discípulos, e somente então ele pôde levá-los para cima. Mas quando o Senhor agora retornar, então ele retornará com o chamado de despertar, com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos serão transformados da mortalidade, ressuscitarão para a imortalidade, e nós seremos transformados e juntos, num momento, seremos levados para cima. Quanto tempo Deus precisa ainda para isso? Ele disse na sua palavra, e a sua palavra já é um fato consumado, e acontecerá no momento, e para estarmos com o Senhor para sempre, eu sequer quero dizer adeus nisso. Eu simplesmente não quero olhar ao meu redor e simplesmente ir para a glória. E mesmo assim sabemos nós, como cantamos no hino aqui, que seremos convidados lá. Nós voltaremos depois das bodas com o Senhor para então festejarmos o milênio, porque Ele é o Rei no tempo e se sentará no trono da sua glória. E todos que estão com Ele também estarão com Ele naquele momento. Assim está em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, escrito que os santos o seguirão e da mesma forma virão com Ele. Nós podemos nos consolar uns aos outros com essas palavras. A maior e mais poderosa revelação de Deus e da sua palavra, e mesmo assim, profundamente humildes e inclinados diante da presença do Senhor, nós colocamos um passo da fé atrás do outro e seguimos o Senhor, como está escrito: aonde vai o cordeiro, então eles foram. Hoje, nós somente brevemente contemplaremos algumas passagens bíblicas e então iremos para a oração conjunta, viremos para a frente. Da última vez, me foi dito que as orações conjuntas são simplesmente mais poderosas e agradáveis. Isso está certo, de fato. Se podemos nos reunir assim diante da presença de Deus e, de fato, nos abrir e podemos dizer anteriormente ainda: Senhor, perdoa-me como perdoei a todos, assim, para que com perdão, com paz, com acesso livre, possamos vir ao trono da graça, para que não haja nenhum empecilho no caminho, que nada possa nos segurar, mas nós possamos ter a nossa ligação e comunhão na presença de Deus com o nosso Senhor. E isso significa que orações conjuntas, que cada um procura a sua ligação com Deus, e então nós todos estamos num espírito, numa fé, em uma palavra e na graça do Senhor. Em Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, nós lemos o versículo 2, 2 Pedro 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vamos permanecer nesse pensamento aqui parados. Muitos serão estremecidos quando esse período de 40 anos tiver passado, independentemente de onde foi contado, e os escarnecedores, zombadores, logicamente, terem uma grande coisa para desprezar os crentes, para dizer onde está a sua prometida vinda. Não vamos nos preocupar, mesmo se ainda vier zombaria sobre nós, já além daquilo tudo que já veio, então nós saudaríamos ainda mais se o Senhor viesse em breve. E talvez tenha que vir assim, para que o Espírito e a noiva possam clamar, vem, para que não somente estejamos indiferentes falando sobre isso, ou ouvindo isso de uma forma diferente, mas que o grito de aflição possa vir, vem, Senhor Jesus. E então, certamente, estará no ponto já. O ponto principal, eu queria colocar nesse fato que está escrito aqui, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Isso queremos fazer. Nós queremos ficar firmes em tudo que está escrito no mesmo capítulo. No versículo 14 está, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Hoje de manhã, nos foi lida a palavra de Coríntios e depois a palavra de Tiago. Da sabedoria divina, aqui Paulo escreve da sabedoria, Pedro escreve da sabedoria que seu amado irmão Paulo recebeu do Senhor. Paulo pôde dizer o que as gerações dos homens esteve oculto a eles desde o princípio. Isto Deus agora revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui é falado da sabedoria que foi dada a Paulo para escrever aquilo, o que hoje nós necessitamos com tanta urgência. Ele foi que escreveu 1 Coríntios 15, ele foi que pôde escrever todas essas coisas importantes, 1 Tessalonicenses 4 e também 5, do dia do Senhor. Ele foi que falou sobre dons e ministério, sobre a congregação, sobre a ressurreição, sobre todas as coisas que de ensinamento eram de absoluta necessidade. E por isso somos gratos a Deus. Esses homens, todavia, escreveram assim, como se as coisas já estivessem diante deles. Hoje, nós olhamos para trás e já são quase 2000 anos que se passaram. Mas profetas, já no seu tempo, escreveram como se aquilo que estava há centenas de anos diante deles, como se já tivesse acontecido. Um bom exemplo, Isaías 53, e permanece também o melhor exemplo. Ele foi ferido por nossos pecados, foi martirizado por nossas transgressões. A punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz, e através das suas pisaduras fomos curados. Escrito como se já tivesse acontecido e estava ainda no futuro. O Espírito de Deus, ele faz uma ponte entre todo esse tempo, desde a eternidade à eternidade. O que significa tempo aos olhos de Deus? Deus Ele é soberano sobre todo o tempo. Ele deixa expressar a sua palavra e vela para cumpri-la no tempo certo. No versículo 16 está aqui, falando disso, como em todas as suas cartas ou epístolas, é o caso, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Permanece assim, e se alguém torce a escritura, então ele também está torcido, então ele torce a mensagem, então ele torce aquilo que foi dito, e pensa de ter formado algo especial. Deus tem pessoas que ele pode ensinar, que se deixam dizer algo, que se deixam corrigir, e têm acesso a ele e à fonte da revelação divina. Como foi enfatizado, tudo o que vem de Deus não foi definido num grêmio, não do alto conselho, não proclamado de algum pódio. Santos homens, eles surgiram, eles foram tirados da terra, os pastores foram tomados, quem quer que foram, e Deus os enviou, os pôde utilizar. Sequer uma vez, ele pegou algum profeta que fosse um teólogo, para que a sua palavra não fosse misturada, mas que fosse proclamada santamente e puramente. E com Saulo ele fez a exceção. Mas ele foi por três anos e meio no deserto da Arábia, e de fato lá é vazio e deserto. Lá ele pôde tirar tudo dele, o que antes havia sido colocado. E se abriu então para a revelação da palavra e da vontade de Deus. Nós, sequer no Antigo ou no Novo Testamento, nós temos a ver com uma mistura, mas sim com pura verdade bíblica que, através da inspiração divina, veio. E por isso, nós somos muito gratos. Se algo difícil de entender na palavra ou nas pregações de um homem de Deus, então não temos que, a qualquer preço, tentar descobrir ou ordenar. Nós não estamos aqui numa pressão. Nós simplesmente podemos esperar e ver de que forma maravilhosa Deus deixará as coisas todas acontecerem. Mais importante é que nós tenhamos parte nisso, que sejamos preparados interiormente quando essas coisas acontecerem, para que, pela graça, nós possamos vivenciá-las. No versículo 17 está: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Isso é uma exortação muito séria. Aqui Pedro escreve do último tempo, que temos que estar esforçados na expectativa dessas coisas. E aí é falado do dia do Senhor, no versículo 10, e que céus e terra desaparecerão, e do dia de Deus é falado. Então a promessa, nós esperamos, todavia, após a sua promessa, novo céu e uma nova terra, nas quais mora a justiça. E em seguida isso, então essa exortação: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, esperando essas coisas, guardai-vos de que, pelo engano, que sejais encontrados em paz. Se eu leio aqui agora que Pedro escreve isso em ligação, que ele menciona o dia do Senhor que virá ardendo como uma fornalha. E ele disse, Paulo, na sua carta, fala dessas coisas. Então, os nossos pensamentos não vão 100% à 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo simplesmente, vocês todos conhecem essa palavra, mas deixe-me ler brevemente. 1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos e das épocas, irmãos, não tendes necessidade de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz, agora paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Pedro e Paulo, todos esses homens de Deus, escreveram do tempo no qual nós chegamos agora. São justamente algumas semanas quando essas duas palavras fizeram títulos nos jornais, paz e segurança. As superpotências, assim denominadas, estão sentadas a uma mesa. E Daniel escreve, estão sentados a uma mesa e um está mentindo para o outro. Deus guiou assim que todo desenvolvimento seja de acordo com a sua palavra. E nós também somos gratos por isso, que os nossos olhos foram abertos. O que devemos interpretar? Paulo escreveu aqui sobre o dia do Senhor. Vocês sequer precisam de ensinamento. Quando disserem agora a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O que precisamos aí de uma calculação? Nós percebemos claramente que hora está no relógio. Nós podemos ver a escrita na parede. Guarda, que horas está a tarde na noite? Assim está no profeta Isaías. E a resposta vem de uma forma muito poderosa. Amanhã virá e também à noite. Se quiserem saber mais, então venham uma outra vez e perguntem. Nós queríamos saber mais, porque o tempo está aí. Nós viemos, nós perguntamos a Deus, em que tempo vivemos, Senhor? E Ele nos dá a resposta, Ele nos dá a escrita. A Escritura nos abre os corações e os olhos para que possamos ver. Isto é direção do Espírito Santo. Isso não são adivinhações, isso não é aqui palpeando aqui e lá. Isso é indicação divina no tempo certo. A Santa Escritura é alimento espiritual, ela também é orientação, ela é uma luz no nosso caminho, ela é muito para nós, sim, ela se tornou tudo para nós. Mas vocês percebem como Pedro, anteriormente, ele leu a carta, tem que ter lido as cartas de Paulo, porque ele escreve justamente se em todas as suas cartas, como é o caso, em todas as suas cartas ou epístolas, sim, há certas coisas difíceis de entender. E isto não seja aqui uma ousadia, mas o tempo naquela época ainda não estava aí. Foi falado o dia do Senhor, a expectativa do breve retorno, mas os sinais do tempo não haviam ainda se cumprido. E mesmo os homens de Deus, eles olharam dentro da Escritura e se perguntaram, Senhor, é agora já isso? Se, como já foi dito, quase 2000 anos passaram. Hoje, o que é difícil de entender, é fácil de entender. Estou no fácil inteiro agora, porque o tempo está maduro, porque no meio deste envolvimento, nós fomos colocados. Nós não precisamos mais de ninguém que nos interprete a Escritura, os sinais do tempo, o cumprimento de tudo aquilo, o que Deus predisse, nos deixa claramente saber em que tempo nós chegamos. Vocês não estão alegres por isso? Que nós, dessa forma, nós simplesmente somos ensinados por Deus e guiados em toda a verdade? Que ninguém precisa chegar com livros e enciclopédias. Aqui é aberto. Aqui há mais do que um livro. E tudo está aqui, nesse único livro. Tudo está num livro resumido. Aleluia. Glória seja a Deus. Eu desejaria, às vezes, que Paulo e Pedro ainda pudessem estar aqui para vivenciar tudo isso, ver tudo isso, o que agora nós fomos dignificados para ver diretamente antes do retorno do Senhor. Mas no momento, quando chegar a isso, há um encontro que todos que foram partiram adiante de nós e com o Senhor. Então, Paulo e Pedro, Abraão, Isaac e Jacó, então todos os santos do tempo do Antigo Testamento e do período da Nova Aliança estarão diante do Senhor. E juntos, nós então cantaremos o hino de Moisés, do servo de Deus, e o hino do Cordeiro, como nos é dito de Apocalipse 15, da multidão ao mar cristalino. Esse dia está próximo, ninguém precisa um ensinamento da Escritura a respeito disso, assim Paulo escreveu. Sobre isso, não necessitam de um ensinamento da Escritura. Quem precisa hoje disso? Quem precisa de uma calculação, um cálculo da Escritura? Alguma explicação? Isso acontecerá em tal ou tal data? Não, ninguém precisa disso. Aqui nós temos a palavra de Deus. Nós olhamos ao nosso redor. Nós vemos todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E reconhecemos que o tempo está muito próximo. Então, Paulo diz e escreve aqui, porque sabei disso de antemão, então guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sem consciência sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza da fé. Também nisso nós temos que estar atentos. Quem está de pé, então olhe para que não caia. E quem está firmado firme na palavra de Deus, então ele veja para que ele fique ainda mais firmemente fundado. E quem já está certo, então se torne mais certo ainda. E quem é santo, santifique-se ainda mais. E quem é puro, purifique-se ainda mais. E atravesse e permaneça em Deus e na sua palavra até o fim. Disso é que se trata hoje. Porque como o irmão Branham muitas vezes disse, o genuíno e o outro serão tão próximos um do outro. Aqui será falado de arrebatamento e lá também. Aqui será falado de palavra revelada e lá também. Não creiam que Roma significa uma sedução para a noiva. Isso eu não creio em toda a eternidade. A diferença é muito grande. Não creio que também que as igrejas ou o conselho das igrejas são um perigo para a noiva. A diferença, a distância é tão grande. O que temos em conjunto? Não, não, não. A coisa é muito diferente. E então, nós absolutamente não queremos nada contra ninguém. Mas como foi no princípio, e o apóstolo João teve que escrever, se a mim ou a ti te agrada isso, então decida Deus sobre isso. Mas ele escreveu. Eles saíram do nosso meio, mas não pertenciam a nós, mas senão eles teriam ficado conosco. Verdade permanece verdade sempre, do princípio até o fim. Eu ontem à noite disse aqui, jamais eu poderei crer que pessoas hoje estão na verdade e amanhã no erro. Hoje está certo e amanhã não está certo. Hoje isso e amanhã outra coisa. Eu não posso crer nisso. Eu posso crer que nós somos colocados a provações. Eu posso crer que nós temos que tomar decisões. Eu posso crer que nós chegamos de conhecimento a conhecimento, somos guiados, mas não de erro a erro, mas de clareza a clareza e de verdade a verdade. E somos edificados sobre o fundamento santo da fé. E onde esse fundamento santo da fé é abandonado, então necessariamente é edificado sobre areia. E simplesmente podemos trazer essa combinação com Mateus 7, podemos ler isso claramente, onde o Senhor, em relação às pessoas que tinham muito a mostrar, ele disse que devem apartar-se dele e que ele não os conhece. E diretamente após isso, está a partir do versículo 21 a 23, em Mateus 7, e do versículo 24 está... Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um ser humano que ouve as palavras de Deus e age de acordo, edifica sobre o fundamento inabalável, ele edifica sobre a pedra da esquina, que é ao mesmo tempo a pedra final, qual seja a primeira e a última, alfa e ômega. Ele edifica sobre o fundamento que de uma vez por todas foi colocado, e esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 26 está escrito: e aquele que ouve essas minhas palavras e não age de acordo, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Nós todos conhecemos a história completa e nós aqui não queremos julgar a ninguém. Pelo contrário, nós temos que provar a nós mesmos se edificamos sobre esse fundamento absoluto da Santa Escritura, ou se nós, alguns se ajuntaram, e as coisas que nós edificamos sobre isso, então, nós edificamos sobre o único fundamento e chão que foi dado à congregação de uma vez por todas. E por isso, se vêm as tormentas, nós permanecemos firmes. As tormentas vêm. Vem a chuva torrencial, os ventos assopram. Nós cantamos no hino que os irmãos Gaida às vezes já proferiram aqui. Ventos assopram e permanece assim. Mas a diferença está nisso. Se o vento pode te derrubar ou se você fica em pé. Se o vento até vem com uma tormenta aí e as casas ficaram em pé, então há mais gratidão nos corações das pessoas, porque então eles puderam ser aprovados pela aprovação que veio sobre eles. Mas se não, então o quê? Então temos que admitir que não foi edificado, construído sobre a rocha. Havia uma passagem ainda que eu queria ler, e então nós oraremos aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que palavra exortadora é dita, direcionada a todos nós aqui. Também, isto é a palavra de Deus, não somente coisas de ensinamento que talvez não nos atinjam pessoalmente, mas também as indicações pessoais, ensinamento e exortações também fazem parte. Quem aceita o ensinamento sobre o plano de Deus também deve aceitar o ensinamento pessoal para si. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós não podemos dividir a palavra de Deus em duas categorias diferentes. Toda a Escritura foi dada por Deus e é utilizável para edificação, para exortação, para que o homem de Deus esteja perfeito para toda boa obra. Assim Paulo escreve a Timóteo. Aqui, nos é exigido, mas sejam todos unânimes, cheios de compaixão e amor fraternal, misericordiosa, misericórdia e humildade. Quem de nós já pode dizer que Ele é misericordioso e humilde? Do Senhor nós lemos isso, que Ele é manso, que Ele é misericordioso, que Ele foi humilde, tudo isso nós sabemos. Ele foi e ainda é hoje. Mas o que é comigo e o que é com você, finalmente, não somente alguns, não somente uma mão de pessoas, não poucos, ser de todos unânimes, de um mesmo sentimento, com amor fraternal, misericordiosos e humildes, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós todos queremos receber bênção e Deus já nos preparou. Vamos criar, então, cumprir a condição para isso, para que esses portões possam ser abertos, para que não haja um entupimento acima de nós, mas a torrente da graça possa, de forma poderosa, se derramar. Quantos anseiam por isso? Como o compositor canta, gotas da graça, elas caem, envia as torrentes, ó Deus. Mas há condições que têm que ser cumpridas. Unanimidade e compaixão, amor fraternal, misericórdia, humilde e tudo mais que faz parte de nós mesmos. Nenhum de nós pode trazer isso, sequer estar na condição de alguma forma fazer isso, mas Cristo em nós. Então, será o poder de Deus através do qual tudo isso pode ser atuado, o que é exigido de Deus e aquilo que Ele vê e aquilo que Ele espera de nós. Também as outras exortações, porque quem amar a sua vida e quer e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Quantas vezes nós falamos uma coisa adiante e é mentira, e falamos, ah, nós ouvimos isso, nós ouvimos de uma fonte confiável. Eu não falei isso com intenção ou sem intenção, quando eu disse é confiável, isso se diz, eu vi isso de uma fonte confiável, e mudem essa palavra com ocasional, então valerá mais certo, muito mais certo. Tão confiável como você é e eu sou, tão confiáveis também são todos os outros. E como você e eu, nós podemos nos enganar, e como você e eu podemos estar na injustiça, e como você e eu não podemos ver a coisa corretamente, assim é com todas as coisas que aqueles que falam alguma coisa para nós, e nós falamos as coisas adiante, e falamos mentira, falamos coisas rudes, e então chegamos diante da face do Senhor, e nos surpreendemos que não conseguimos atravessar, a bênção de Deus não pode jorrar aqui. Não é somente dado um conselho para nós, mas é necessário e é obrigatório, porque quem quer estar alegre na sua vida e ver bons dias, todos nós queremos isso, então refreie a sua língua do mal e retenha a sua língua para que os seus lábios não falem engano. Não somente engano que você falaria, isso já basta. Cada um, se falar o seu próprio engano, já é demais. Mas se então é dito adiante, passar adiante o que outros falaram, e como isso, de alguma forma, sai no fim, e até um que não tem mais cabelos ainda, os últimos cabelos vão alto, mas para a coisa é muito séria para mim, muito séria. Nós vivemos o último tempo, e creio em mim, Deus não fala as cadeiras nas quais estamos sentados, Deus fala aos nossos corações. Ele quer que nós mantenhamos a sua palavra, que nós retenhamos a sua palavra, que esteja alimento para nós e que possamos nos orientar de acordo com ela. Que nós possamos, que nos sejamos poupados de tomar parte com a nossa língua em alguma coisa, mesmo que ouçamos, isso é verdade, quem sabe o que é verdadeiro? Somente Deus sabe o que é verdade, ninguém mais. Cada coisa tem sempre dois lados. Aqui está escrito, então, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. busque a paz e siga-a. Mas não podemos fazer o restante, nós temos que deixar com Deus. E Ele é o juiz. A promessa é, porque os olhos do Senhor estão direcionados contra os justos e os seus ouvidos ao seu clamor. Contra isso, então, a face do Senhor está contra todos os que fazem o mal. Que Deus possa fazer de nós pessoas que caminham nas suas palavras, pelo menos querem seguir a sua palavra, que a vontade estivesse aí, que um anseio estivesse aí. E se às vezes não conseguimos, que digamos, Senhor, eu sinto muito, eu te entristeci, ajuda-me que da próxima vez eu possa ser aprovado nessa provação, que nós possamos ter de fato uma dor interior sobre isso. E agora no fim, vamos ler a palavra conhecida de nós de todos há muitos anos, porque o fim de todas as coisas está diante de nós. Então, sede sóbrios. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e viagem em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A palavra amor atravessa por toda a Santa Escritura, que nem uma linha vermelha, mas não pode ser somente ser pela Santa Escritura, tem que ser através da tua e da minha vida também, tem que haver um sinal, uma pista que fica para trás, onde você fez mais do que foi exigido de você, onde você respondeu com amor, onde ódio lhe foi trazido. Tem que ficar uma marca, uma pista que vai além do que é humano. Reações humanas são muito diferentes, mas nos tornamos filhos de Deus e nós queremos reagir divinamente, espiritualmente. O fim de todas as coisas está próximo. E porque sabemos isso, nós queremos nos implorar a graça de Deus de levar tudo ao coração e chegar a esse estado diante da sua face, no qual nós podemos ser agradáveis diante dele. Não agradáveis a nós mesmos, agradáveis a ele. E isso está tão próximo uma coisa da outra. Quantas coisas estão tão próximas uma da outra? Autojustiça e justiça de Deus. E muitas outras coisas estão tão próximas uma das outras. Nós queremos o genuíno, o divino, e o céu está cheio disso. Muitos já receberam graça da sua plenitude. Agora, nós podemos ainda tomar, porque ainda não ficou menos. Eu ainda não ouvi que alguém, ou que Deus tenha dito, já está quase acabado. Não. Da sua plenitude, nós tomamos graça acima de graça. Também hoje, a fonte de Deus tem água em plenitude para você e para mim. Também hoje. E assim, na fé, nós chegaremos, adoraremos e agradeceremos, porque Deus fez grandes coisas em nós. Amém. Ao quem a palavra de Deus se tornou grande nesse fim de semana. Não é isso maravilhoso? Não é isso glorioso? Se a palavra de Deus se torna grande para nós, se fala conosco, e se sabemos que Ele vê e que pertence a nós aquilo que o Senhor deu, sempre aqueles aos quais o Senhor deu promessas também, eles vivenciaram essas promessas. Abraão, ele vivenciou aquilo que Deus prometeu para ele. Israel vivenciou aquilo que Deus prometeu para Israel. A congregação vivencia aquilo que Deus prometeu para ela. E a noiva também vivenciará aquilo que o noivo prometeu para ela. Tudo na sua ordem, a partir de Deus guiado, tudo maravilhosamente. Vamos esquecer, não vamos esquecer o pensamento. Primeiro, nós fomos introduzidos naquilo, o que Deus tinha a fazer. E então, nós sermos colocados, posicionados. Sim, esse é o mistério. E por isso, nós nos reunimos. Não para ouvir coisas novas, mas que essas antigas promessas sejam passadas novamente diante dos nossos olhos e possamos receber em nossos corações. O restante, Deus fará pela graça. Vocês todos foram fortificados. Valeu a sua vinda, valeu a pena. Então valeu a minha também. Ó, glória e louvor seja ao nosso Deus. Que privilégio, que graça, que ainda podemos nos reunir assim. Quanto tempo ainda? Quanto tempo ainda? Isso o Senhor sabe, isso o Senhor sabe. Mas nós somos gratos todas as vezes quando podemos nos reunir. O irmão Rus certamente ainda falará algo, mas eu da minha parte ainda quero enfatizar, nós esperamos vocês todos no dia 28 de dezembro e juntos nós então teremos os dias e as horas e entraremos no ano novo junto com o Senhor. Nós convidamos todos as pessoas da língua francesa, nós convidamos todos os da língua italiana e todos da língua francesa, polonesa e russa, o que quer que seja, nós convidamos todos. Venham todos e ouçam a palavra do Senhor. Vocês podem crer todos de coração. Vocês podem, sem esforço, crer mesmo. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu já disse frequentemente, Deus é acreditável. Deus pode ser se confiar nele. E assim a palavra de Deus pode ser acreditada, pode ser crida. Não são palavras de homens, são palavras de Deus, como vimos. E nessas palavras de Deus, a fé viva, ancorada nela. Ore ainda por mim. Eu ainda terei que estar brevemente em Londres, então a viagem circular acontecerá e também ainda estarei em Palermo e de volta. Eu digo ao Senhor sempre, eu fico em casa, ficarei em casa, e quando estou em casa, então não falo mais nada, então não falo mais nada, então tem que seguir adiante. Mas eu me alegro que temos irmãos aqui, lembre-se todos, do irmão Russo, irmão Schmidt, todos os irmãos que serve aqui como coluna da igreja aqui no local. E irmãos que não são mencionados pelo nome, vocês sabem, às vezes é difícil, porque temos que mencionar do primeiro ao último, mas vocês sabem todos, quem é pensado, nós precisamos todos os irmãos e todas as irmãs, que em todas as tormentas ficam firmes, seja as tormentas se atinjam pessoalmente ou de qualquer forma que sejam, quem está fundado na rocha, ele permanece em pé. Ele permanece em pé. E a tormenta não pode derrubá-lo. E assim nós somos gratos por todos. Terá valido a pena. Terá no fim valido a pena. Glória e louvor seja ao Deus vivo. Sim, por favor, irmão Rus. Eu creio que já foi dito tudo. Nós, de fato, somos gratos por esse tempo e por esses encontros. É algo precioso para nós, que nós cremos. Eu quero dizer algo, talvez não deveria dizer, mas quem somos nós? Nós somos fracos e miseráveis, mas Ele é Todo-Poderoso, e Ele pode utilizar o tempo e a hora para isso. Isso seria a nossa maior alegria. Eu creio que Ele pudesse iluminar mais uma vez as pessoas. Deus possa ajudar. É minha oração. Também eu agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs, que vocês não pouparam esforços. Não contamos com todos, tantas pessoas no fim de semana, porque os feriados já estão adiante de nós, mas eu vejo o amor de Deus os puxou para cá. Sim, o amor de Deus, Ele nos ajunta, nos derrete como um bloco para que passemos finalmente do crer para o ver. Nós temos que orar para aqueles que estão de fora, que Deus possa ajudar ainda, que Deus ainda possa conceder graça ainda hoje, irmãos. Não sabemos se amanhã ainda haverá, não sabemos dia e hora, Mas pode ser a última hora? Nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas, muito bem. Que Ele possa conceder graça. Vamos ainda juntos, orar juntos e pedir a Deus que Ele possa estar conosco e também todos que não puderam estar aqui nesse fim de semana, que Ele possa abençoar nossos irmãos que vieram de fora, o nosso irmão já mencionou, de todos os lugares, de todos os povos, línguas e nações. Nós saudamos a todos vocês e nos sentimos ligados com vocês. Nosso desejo é que Deus possa vos abençoar. Pai Celestial, nós agradecemos da profundeza dos nossos corações que Tu nos chamaste de todos os povos, línguas e nações. Senhor, dói muito em nós quando vemos como pessoas são assim guiadas pelo inimigo ou seguras pelo inimigo. Senhor, nós desejamos cair diante de nós e implorar a Ti, clamar a Ti que Tu sejas misericordioso e possa, Senhor, ainda... Há muitos que ainda que entraram nessa amargura, Senhor, que Tu possa os guiar para fora, Senhor. Meu Deus, ajuda também a nós nessa congregação, nesse lugar. Tira toda a amargura de cada coração, Senhor, para fora, Senhor. Meu Deus, nós precisamos do Teu amor divino, da Tua paz divina, uns para com os outros, para os outros e pelos outros. Oh, meu Deus, que isso não sejam só palavras, mas eu peço que Tu possas conceder graça a cada coração, Senhor. Meu Deus, Tu sabes, nós não podemos fazer nada. Nós podemos pregar-nos até a morte, a não ser que Tu vivifiques os corações e movas os corações, senão nada acontecerá. Glória seja o Teu maravilhoso nome, Senhor. Eu Te peço, Tu possas estar com os meus irmãos no seu caminho para casa e possa protegê-los. E se houver ainda um encontro, Senhor, então que Tu possa nos guiar de novo e nos abençoar da riqueza da Tua graça. Esta é a minha oração interior e de todos nós, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Teu maravilhoso e glorioso nome. Nós Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Glória, honra, louvor e gratidão seja a Ti, ó Deus. Fiel Deus. Aleluia. Ó Deus. Aleluia.